Pode se assentar, gente. Muito obrigado, minha pastora, pela leitura dos textos. É um privilégio compartilhar a palavra do Senhor para vocês neste domingo. Eu creio que todos nós aqui já passamos pela experiência da expectativa, obrigado, mana, pela experiência da espera. Nessa comunidade aqui, por exemplo, há cerca de um mês, nós estávamos na espera de ouvir um sim. O proprietário do espaço onde estávamos pediu para nós sairmos no processo de negociação. Nós não chegamos num acordo com relação ao valor, ele pediu para nós sairmos e nós não tínhamos a certeza que este lugar estaria disponível. Estava rolando um processo de negociação, mas a pessoa que podia dar a resposta estava viajando, estava para a Europa. O Diego ficava todo dia mandando mensagem para a corretora. E aí, o cara chegou? O cara chegou? Nada, está em Portugal ainda. Todo dia mandava mensagem. E aí, tem resposta? Ficava importunando a mulher todos os dias. E ela? Não, ainda não. E a gente naquela apreensão, esperando a resposta de um sim, até que o sim veio. E em 3 semanas, nós já demos uma revolução nesse lugar, como vocês podem ver. Essa espera, para nós, foi ansiosa, mas nós recebemos um sim como resposta, um sim que foi muito favorável para nós. Se eu lançar uma pergunta aqui, você está aguardando uma resposta? Ou você já aguardou alguma resposta? Eu tenho certeza que todos diriam sim. Quem aqui nunca fez uma prova e aguardou o resultado dela? Quem aqui nunca fez uma prova e ficou em dúvida se havia acertado algumas questões ou não e ficou no aguardo de uma obtenção de uma resposta? Todos nós. Todos nós aqui passamos por essa experiência. Algumas pessoas recentemente, inclusive aqui da nossa igreja, fizeram o Enem e estão na espera, na expectativa de ouvir uma resposta, se vai ser sim ou não. Isso é uma experiência comum a todos nós. Eu posso contar até aqui algumas histórias pessoais para corroborar, confirmar e ilustrar isso. Eu sou nascido em Minas Gerais, mas mudei para cá na adolescência. Depois de adulto, retornei para minha terra natal, fiquei lá alguns anos, quando então casei, trabalhei. No local onde eu trabalhava, eu trabalhava num bairro, a Kátia, minha esposa, trabalhava no centro e nós morávamos em outro bairro. Então era muito comum ela me esperar no centro para eu chegar. Eu saí do emprego onde eu trabalhava, porque eu saí um pouco mais cedo que ela. Então eu saí, encontrava com ela no centro e nós juntos íamos para a nossa casa. Só que era corriqueiro, na hora de sair, um dos meus patrões me pediu aqui, surgiu essa emergência, por favor, resolva isso aqui para mim. Aí eu ligava para ela, olha, surgiu uma emergência aqui, eu vou atrasar alguns minutos. Só que não atrasava alguns minutos, não, atrasava mais que alguns minutos. E quando eu saía correndo do local de trabalho para encontrar com ela, geralmente ela estava com humor, o humor dela não estava nada agradável, Rafa. Mas por que você me fez esperar tanto? Olha, eu tentava argumentar, explicar, olha, não foi assim de propósito, foi emergência, foram os patrões que pediram. Mas por quê? Porque o modelo não estava nada legal. Mas eu também já tive uma espera que foi ruim. Veja que para ela essa espera era angustiante e revoltante. Eu também já tive uma espera revoltante. O ano era 98. Eu trabalhava numa empresa, acho que foi uma sexta-feira, dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, de 98, a Copa da França. Quem viveu essa época sabe, principalmente quem frequentava Banestes, sabe que o processo de pagar a conta não é como é hoje. Você paga por um aplicativo, que tem Banestes Fácil, tem vários bancos, tem cadeirinha para sentar. O processo não era assim. Você ficava horas e horas e horas numa fila quilométrica. E aí uma chefe minha me pediu assim, e a gente ia sair faltando uma hora para o jogo começar, que era quando o banco ia fechar, uma hora para o jogo começar, faltando 2 horas para o jogo começar, uma chefe minha me pediu aqui, tem um negócio às pressas aqui que eu preciso, você vai lá no banco resolver para mim. Eu falei assim, infeliz, ela não vai fazer isso comigo. E fez. Eu já fui revoltado, porque eu já sabia o que me esperava, né? 3 horas de fila, em pé, Não tinha cadeirinha, não tinha banquinho. 3 horas de fila. E que espera revoltante, angustiante foi aquela. Eu já estava assim, poxa, a minha família já está com o churrasco preparado. Vai começar o jogo, eu não vou assistir o jogo. E outra coisa, parênteses aqui. A relação que o brasileiro tinha com a seleção brasileira em 98 era diferente que temos hoje. Era feriado. Gente, era uma estreia do Brasil numa sexta-feira. Era feriado mais cedo. Era, assim, era fim de semana mais cedo. O jogo acho que era meio-dia, uma hora. Então estava todo mundo já no clima de Copa do Mundo. E o jogo começou e eu em pé numa fila. Quando eu fui atendido, eu saí às pressas. Não deu nem para ir para casa. Eu tive que assistir o jogo lá na empresa mesmo. Pelo menos no início do jogo, lá na empresa mesmo. Eu cheguei, liguei a televisão, vi um gol do César Sampaio. Pelo menos eu vi o gol, né? Acompanhei o Brasil na estreia fazendo um gol. Há esperas que são ruins. Há esperas que são desagradáveis. Outras esperas geram uma expectativa positiva e mais que agradável. E nós vivemos num tempo que nós temos dificuldade com pausa, com esperas. Aqui na quarta-feira, tive o privilégio de ser um penetra no encontro com os irmãos aqui, os artistas da igreja que estavam, sobre o livro que estão lendo, Fé e Arte, do Fujimura, Makito Fujimura. O Bjork estava compartilhando conosco um negócio triste na área da música. Que o tempo das músicas vem sendo cada vez mais acelerado e reduzido. Até alguns anos atrás eram 4 minutos e alguma coisa, aí pulou para 3 minutos e alguns segundos, agora já está em 2 minutos e alguns segundos, daqui a pouco vai chegar 1 minuto, não é música. De 1 minuto não dá nem tempo para o músico fazer nada. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais acelerada, mais apressada, com dificuldade em esperar. Estava lendo ontem um livro de um monge budista, que ele estava contando as transformações que ele acompanhou no Nepal. Ele é já um senhor, ele lembra que na década de 60 e 70, no Nepal, as pessoas eram mais calmas, mais serenas. As pessoas conseguiam falar de maneira mais pausada. Tinham o hábito de ir na casa das outras para conversar e tomar chá. Às vezes, só para olhar uma para a outra e trocar ideias. Às vezes, não tinha nem o que dizer, mas as pessoas tinham o hábito de estar juntas das outras. E aí, quando a modernidade, a indústria, a vida agitada chegou, ele foi percebendo a mudança no jeito das pessoas falarem. Está todo mundo falando rápido demais, todo mundo acelerado demais. Cidades que antes eram cheias de flores, que nem tinham ruas e avenidas, antes tinham muitas florestas, hoje estão cheias de concreto, de concreto espalhado, de piso, de estrada, e as pessoas estão andando cada vez mais apressadas nos seus carros, ninguém tem mais tempo para parar e conversar, dialogar com ninguém. Nós estamos assim, apressados, acelerados, com dificuldade em lidar com a espera. Vou fazer um teste aqui. Imagine que eu comece a pregar no seguinte tom. Irmãos, irmãs, nós estamos muito apressados, acelerados, temos dificuldade de lidar com o silêncio, e isso nos faz mal. A nossa vida com Deus fica prejudicada. Eu frequentei uma igreja que o pastor pregava assim. Geralmente as pessoas dormiam. Eu era um dos que dormiam. Mas hoje a reação é essa aqui do Rafa. Não me irrita, não. Tem um botãozinho para fazer esse irmão falar mais rápido, não? É essa a nossa sensação. E na vida com Deus isso é um problema. Porque Deus não opera nessa lógica. Nos textos que nós lemos, não sei se vocês estiveram ligados, todos os textos falam sobre espera. Sobre uma espera messiânica. Sobre a expectativa do retorno do Senhor Jesus. Todos esses textos falam a respeito de espera. Para você entender o texto dentro do contexto, a gente precisa regressar algumas questões que a Bíblia fala. Uma questão, primeiro, do próprio texto, situar esse discurso de Jesus, e a segunda, num aspecto mais teológico, o que a Bíblia ensina sobre espera. é muito comum nos dois testamentos, existe uma teologia bíblica da promessa e do cumprimento. Só que entre a promessa e o cumprimento há o tempo da espera. Desde o Gênesis, já começa assim logo que rola a queda, o pecado original. Deus promete para a mulher que da descendência dela nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Só que entre a promessa e o cumprimento houve um longo tempo de espera. Deus, quando levanta Abraão, fala para Abraão: sai da terra do seu pai, dos seus parentes, e vai para um lugar certo, para o lugar que eu vou te falar onde é. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E você, na velhice você será pai. Entre o cumprimento entre a promessa e o cumprimento da promessa, houve um longo tempo de espera. Abraão e Eva não puderam contemplar, viver o cumprimento das promessas que Deus fez para eles, da promessa messiânica. De Eva e de Adão nasceu o Senhor Jesus, o Messias. Eles não puderam viver isso. Abraão teve a experiência da promessa de Isaac de ser pai na velhice, mas esse período de espera foi tortuoso para Abraão. Abraão e Sara arrumaram um jeitinho, e esse jeitinho que eles arrumaram respinga, reverbera até hoje, traz conflito social até hoje. Então percebo que entre a promessa e o cumprimento, esse tempo da espera nem sempre é fácil. Os dois testamentos mostram isso. Os profetas anunciaram que o Messias viria, que o Messias chegaria, mas decorreu um longo tempo de espera para a chegada do Messias. E aqui, agora vendo por contexto do texto, aqui o Messias está fazendo um discurso escatológico. Essa parábola dos talentos, o contexto dela é escatológico. A gente tem que regressar lá no capítulo 24 para entender a parábola dos talentos. Jesus está no templo com os discípulos. E aí Jesus diz: olha, esse templo é bonito, né? É suntuoso, não é? Só que ele será destruído. Aí os discípulos ficaram espantados. O quê? Vai ser destruído? Vai. E aí os discípulos perguntam para Jesus: então, vem cá, Senhor, nos diz aí quais são os sinais que vão preceder a sua segunda vinda, o seu retorno. Aí Jesus começa: olha, haverá guerras, rumores de guerra, falsos cristos, falsos messias, falsos curandeiros, fome, terremotos, tempestades, animosidade entre as pessoas, treta entre as pessoas, inimizade, guerras, iniquidade, ou seja, injustiça, perversidade, de modo que o amor de muitos vai esfriar. Mas calmem, o dia e a hora só meu pai sabe. Enquanto isso, aí ele conta parábolas. Ele termina o capítulo 24 contando uma parábola. Olha, enquanto isso, vou contar uma parábola aqui para vocês. Um senhor, um homem rico, ele se ausentou, então os servos tinham que ficar na espera, na expectativa do retorno do Senhor. Então o homem rico se ausentou, ele incumbiu um servo de gerenciar a distribuição da comida. Esse servo foi justo, então ele distribuiu proporcionalmente para cada um, ninguém passou fome, todos foram devidamente alimentados. Mas agora imagine se esse servo foi injusto, se ele sonegar a comida para os outros trabalhadores e chamar pessoas de fora para beber e comer. O Senhor vai chegar, e quando o Senhor chegar, ele vai exigir a prestação de contas. Se o servo for bom, ele vai dizer: servo bom, entra para o gozo do seu Senhor. Servo mau, sai para lá, vai para as trevas exteriores, para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E aí ele começa o capítulo 25 contando outra parábola, a parábola das 10 virgens. Mais uma vez, Jesus contando uma parábola dentro de um contexto, de um cenário nupcial. Um noivo que se ausenta para se encontrar com seus amigos para o cortejo nupcial. As 10 virgens tinham que aguardar, porque por serem amigas da noiva, tinham que aguardar a chegada do noivo para participar do cortejo nupcial. 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. As 5 prudentes, o que elas fizeram? Elas levaram azeite a mais. As 5 insensatas levaram azeite à conta. E o Senhor demorou. Houve uma espera. Esse noivo, ele demorou. Houve uma espera. Quando o noivo chega, ou melhor, antes do noivo chegar, alguém anuncia, o noivo está chegando. As 5 virgens prudentes, elas tinham azeite a mais, então elas puderam acender a lamparina delas. As 5 virgens sensatas não tinham azeite de sobra, o azeite tinha esgotado. Aí elas pedem para as virgens prudentes dividirem. As virgens prudentes, não, se nós dividirmos com vocês, nós vamos ficar sem, vocês ficam sem. Vão lá para a mercearia, para o mercado, vão lá tentar comprar, enquanto o noivo não chegou ainda. Ele está vindo, então vão lá tentar comprar o azeite de vocês. Nós não vamos perder a nossa oportunidade aqui, porque vocês foram negligentes. Então as virgens prudentes acendem a lamparina delas, as virgens insensatas vão ao mercado. Nesse tempo, o noivo chega. E aí as virgens prudentes entraram para a sala da festa, as virgens insensatas não. Quando as virgens insensatas chegaram, bateram na porta, o noivo disse, não, vocês deveriam estar preparadas, não estavam. Vocês não estavam preparadas. E é esse é o ponto central que eu gostaria de falar nessa manhã. Enquanto, o que fazer enquanto se espera? Enquanto se espera, qual deve ser a nossa atitude? Como essa, dessas virgens prudentes, está com o óleo, a botija cheia de azeite. Isso quer dizer, está cheio do Espírito Santo. Está cheio de Deus, tem a sua vida devocional aquecida, porque nós estamos na expectativa do retorno desse Senhor. Esse noivo vai retornar. Se nós estivermos com a nossa botija vazia, nós não vamos participar do cortejo nupcial, só vai participar quem está com a botija cheia. E agora entramos na parábola dos talentos, a parábola que a pastora Léo leu para nós essa manhã. Jesus já muda o cenário, de um cenário nupcial para um cenário, digamos assim, de investimento, cenário financeiro, econômico, muito comum nos nossos dias. Aí Jesus conta a parábola dos talentos. Primeira coisa, o talento, ele era uma moeda pesadíssima. O talento, ele era uma moeda que pesava cerca de 35 quilos. Alguns estudiosos especulam que um talento equivalia a cerca de 18 a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Então, aquele senhor, que era um homem muito rico, ao se ausentar, ele distribuiu talentos, o texto diz, segundo a capacidade de cada um. O interessante é que no original essa palavra capacidade, ela é dínamos. Ela que dá de origem a palavra dinamismo, dinamite, tem a ver com energia, com disposição. Então o Senhor já distribuiu os talentos de acordo com as energias, com as capacidades. Ele analisou, ó, servo tal, ele é mais operoso, ele tem mais disposição para o trabalho, então eu vou dar mais para ele. O outro servo é mediano, esse aqui trabalha também, só que há alguém aqui que tem mais capacidade, então eu vou distribuir mais talento para esse mais capaz. E alguém que ele identificou, esse cara, ele não tem tanta energia assim. Então eu vou distribuir de acordo com a capacidade, com o dinamismo de cada um. Então ele distribuiu menos para esse cara. E o cara que tinha menos capacidade comprovou que tinha menos capacidade mesmo, né? Porque ele enterrou o talento. E aí o Senhor chega. E o Senhor chega e pede a prestação de contas. Aí o servo operoso, o servo trabalhador que tinha mais dinamismo, chegou assim, olha, o Senhor me deu 5 talentos. Toma aqui mais 5. O outro, o Senhor me deu 2, toma aqui mais 2. O negligente falou, eu escondi. Porque eu sei que o Senhor é severo. Percebe que a lógica dele é confusa. É uma maneira de raciocinar complicada. Eu tenho um Senhor severo, então eu vou cruzar os braços, não vou trabalhar. Meio que não faz sentido. Aí vem o momento da prestação de contas. O Senhor fala, ô servo bom, vem aqui, você vai ser premiado. Você que granjeou mais 5 talentos, você vai ser premiado. Ou você que granjeou mais 2, você também será premiado. Você que foi negligente, você será apartado para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, o que nós podemos aprender com essa parábola? Coisas muito interessantes. A primeira, nós não devemos cair na alienação, no milenarismo alienante, naquele tipo de espiritualidade que nos faz cruzar os braços. Nós temos um compromisso com este mundo, com essa terra. O que fazer enquanto se espera o retorno do Senhor Jesus? Trabalhar. Eu me preocupo muito com um tipo de espiritualidade que eu vejo em muitas igrejas, que eu poderia dizer assim, de uma espiritualidade, de uma escatologia alienante. E esses momentos de guerra que nós estamos vivendo, de conflito social, são muito favoráveis ao surgimento desse tipo de espiritualidade. O cara fala assim, olha, está havendo guerra entre Israel e Hamas, guerra Ucrânia e Rússia, terremoto, o Brasil todo fazendo um calorão que ninguém aguenta mais, tempestade no sul, ninguém aguenta mais, Jesus está voltando. Então o que eu vou fazer? Vou ser um alienado. Vou cruzar os braços, vou ficar à parte. E tem gente que fica assim, ah, esse texto aqui da Bíblia, que Jesus falou de Gog e Magog quer dizer Rússia, China e Estados Unidos. Aí tem gente que começa a dar, assim, mais para umas viagens, sabe? Porque isso aqui quer dizer que vai acontecer isso no fim dos tempos e tal. E a pessoa começa a delirar até. Alguns irmãos, eu até me preocupo assim, com a capacidade mental deles, a sanidade mental de alguns irmãos. Porque o cara entra numa paranoia. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus diz, o dia e a hora ninguém sabe. Essas três parábolas visam uma coisa. Nos ensinar o que fazer enquanto nós esperamos o retorno de Jesus. Olhar para as virgens prudentes e para os servos trabalhadores. Nos ocupar em nos encher do Espírito Santo, em nos encher de Deus, em ter comunhão com Deus e trabalhar para tornar esta terra um lugar melhor. Deus deu talentos para cada um de nós. Essa é outra lição que nós aprendemos. Cada um recebeu talentos. Uma lição que essa parábola nos dá é que esse contexto escatológico do capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus nos ensina é: não devemos abraçar essa espiritualidade alienante que nos aparta do compromisso com esse mundo. Não, essa espiritualidade não é a espiritualidade de Jesus. Jesus nos manda olhar para esses sinais e nos enchermos dele, do Espírito dele, e trabalhar. A outra coisa é que cada um de nós tem talentos que são dados pelo próprio Deus. As suas aptidões, capacidades, habilidades foram dons, moedas preciosas que o próprio Deus te entregou para você administrar. Um dia ele vai exigir de você a prestação de contas desses talentos, se você está empregando ou não. Nós de tradição protestante, nós temos uma fé rica quando o assunto diz respeito à vocação. O Lutero pregava um negócio chamava as máscaras de Deus, que era o seguinte: Deus, através das profissões seculares, da vocação secular, do seu chamado secular, do seu trabalho secular, ele abençoa pessoas e a você mesmo. Para ser mais claro, Lutero dizia o seguinte, olha, Deus ele cuida do seu corpo através do trabalho de um médico. Deus te defende de uma injustiça através do trabalho de um advogado. Deus cuida do seu corpo te dando roupas através do trabalho de um artesão. Nós somos herdeiros dessa teologia da vocação. Cada um tem um chamado, tem uma vocação. E não é apenas a vocação eclesiástica que importa. Porque Lutero estava se opondo a uma ideia comum na época dele, que a vocação que importava, o trabalho que importava, eram aqueles feitos na igreja. Vocacionado era o monge, vocacionado era aquele que trabalhava na igreja. Lutero está dizendo o seguinte, olha, vocacionados somos todos nós. Nas nossas atividades seculares, nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, nós podemos ser agentes de Deus ali. Mas é óbvio que Deus também nos dá vocação espiritual. É óbvio que Deus chama cada um de nós aqui para exercer algo na obra dele. Nós somos uma igreja em reforma. Deus nos convida a participar disso, nesse momento. A cada um de nós aqui é desafiado a participar disso. Uns vão participar de uma maneira, outros de outra, mas todos nós somos chamados, desafiados a participar da reforma que Deus está fazendo neste espaço, que não é só na estrutura física, é acima de tudo nos nossos corações e na nossa relação com Ele, na nossa relação com a comunidade. Cada um de nós é chamado a exercer a sua vocação. Caminhando para o final, outra coisa que a gente aprende dessa passagem é o seguinte: a perseverança é um valor inegociável. Percebam que esses servos trabalhadores e as virgens prudentes foram perseverantes, previdentes. Eles não desistiram. Eles estavam ali: olha, eu não sei quanto meu senhor vai voltar. Pode ser que ele demore, mas eu vou continuar trabalhando enquanto ele não volta. A perseverança é um valor inegociável. Ela é um valor estimado em todas as sociedades, seja na nossa relação com Deus ou não. Na nossa relação com Deus, muito mais. Quantas pessoas vocês não conhecem que até pouco tempo eram fervorosas? O cara orava, participava de todas as vigílias, era rato de monte, gostava todo o culto na igreja, trabalho de oração, lia a Bíblia, e hoje está fora da igreja, está fora da vida com Deus. Faltou esse cara o quê? Perseverança. Há 10 anos eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia toda há 10 anos. Há 5 anos eu participei de uma vigília. Está aí hoje. Ah, nem oro mais. Amigo, desculpa. O que você fez no passado não quer dizer nada. O que importa é a perseverança. Nem que você seja um cara que ora 5 minutos, mas que ora 5 minutos todos os dias. É muito melhor do que orar 2 horas e não orar mais. Perseverança. Eu li no fim de semana passado a biografia de um americano que me chamou muita atenção. O cara do século, se eu não me engano, do século XIX. O cara nasceu numa família muito pobre, muito pobre. Com 9 anos de idade, a mãe dele morreu. E ele, sozinho, solitário, deprimido, uma criança, perde a mãe com 9 anos de idade, isso causa um problema sério na construção da vida, da psique, enfim, na formação desse ser humano. Perdeu a mãe muito novo, e aí ele adquiriu o gosto da leitura, por ler, estudar. Só que ele não tinha recurso para comprar livro, então pegava livros emprestados dos irmãos. E aí ele se tornou um grande autodidata, se tornou advogado autodidata, comerciante. Aí o comércio dele foi, quebrou. Aí ele falou: esse negócio de ser comerciante, eu acho que não vai ser para mim, não. Vou ficar com a advocacia. Se tornou advogado. Aí ele, andando, ele viu que havia muita pobreza, muitas mazelas sociais nos lugares que ele transitava. Ele adquiriu um sonho, falou assim: cara, eu vou tentar ser um deputado. Porque só andando aqui como advogado, o meu raio de ação, as minhas possibilidades de intervir aqui na mudança da estrutura social é muito baixa. Eu, então, vou tentar ser um deputado. Se candidatou uma vez e perdeu. Aí ficou mal. Aí se candidatou pela segunda vez e perdeu. Decidiu abrir outro negócio, o negócio faliu. Se candidatou a deputado pela terceira vez e perdeu. Aí falou assim: esse lance de deputado é difícil, ficou deprimido, falou assim, mas eu vou tentar. Tentou pela quarta vez e perdeu. Na quarta vez, a noiva morreu. Aí ficou aí deprimido, na bad, ficou mal, muito mal. O cara ficou muito mal, falou assim: eu acho que esse negócio é para mim, não. Conseguiu juntar energia, não, mas eu tenho consciência que eu posso fazer coisa diferente. Tentou deputado pela quinta vez, adivinha? Diz aí, perdeu, pela quinta vez. Aí o cara falou assim: esse lance de deputado não vai rolar. Não vai rolar esse lance de deputado. Vou tentar ser, porque o partido dele permitia assim, o vice-presidente participar de uma eleição e as pessoas elegerem. Aí ele pleiteou ser nomeado como vice no partido. Aí os caras pensaram: os caras é muito pé frio. Os caras só perde. Perdeu. Não foi nomeado vice-presidente. Mas ele perseverou. Aí falou assim, cara, olha, como vice-presidente não vai dar certo, como deputado não, mas como senador vai. Concorreu como senador e perdeu. Aí quando ele já estava assim, eu não vou ser eleito. Aí alguém falou com ele, tenta a presidência. O cara que não ganhou como deputado, que não ganhou como senador, concorreu à presidência, mas ele foi perseverante, concorreu à presidência, foi eleito presidente. Essa é a história do Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos que aboliu a escravidão. Ele foi perseverante. Se nós damos valor a um cara que na vida secular foi perseverante e mudou a história de um país, quanto mais devemos dar na nossa relação com Deus? Porque só vai ouvir essas palavras, vinde bendito do meu Pai, aqueles que foram perseverantes até o fim. Meu irmão, minha irmã, não desanime, seja perseverante na sua fé. Ah, essa semana minha vida devocional não foi muito legal. Continue, persista, não desanime. Se você não orou muito na semana que passou, se esforce para orar mais nessa que se inicia, mas seja perseverante. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar algo pessoal com relação à vocação. Essa palavra aqui não é só um discurso para mim. Há muitos anos eu tinha feito, com esse chamado para ensinar e pregar, eu tinha feito e colocado no bolso. Eu tinha falado, Deus, ó, esse negócio de igreja, de pregar e de ensinar, tô cansado. Não quero saber mais disso. Eu não quero saber mais. Igreja, a gente é legal, é seu povo, o senhor é o noivo, mas sua noiva é muito complicada, Deus. Lidar com a sua noiva é muito difícil. Eu estou cansado de igreja. Tenho muitos traumas, muitas marcas negativas que a igreja provocou. Quero saber disso não. Ah, mas as pessoas... Mas você é chamado para... Ah, Deus, ó, não quero não, tá? Se eu chamar, deixa isso aí, não quero não. É óbvio que eu estava sendo como servo, inútil, negligente, que estava pegando a moeda e enterrando. E saiba, meus irmãos e minhas irmãs, quem enterra a vocação que Deus deu é infeliz. Eu sentia que faltava um negócio, tinha um incômodo, só que eu não sabia qual que era. Descobri até um momento que eu disse, Deus, eu vou desenterrar a moeda. Não tenho habilidade nenhuma, mas assim como foi o Senhor que deu a moeda, porque a moeda é do Senhor, é o Senhor que vai me dar a força para tentar multiplicar. E hoje estou aqui compartilhando a palavra com vocês. Porque foi Deus que me levantou, me deu essa consciência. Nós, quando fugimos da vocação que Deus nos deu, nós somos infelizes. E pior, infelicitamos a vida dos outros. Esse foi o caso de Jonas. Jonas, quando fugiu do chamado dele, ele levou tragédia para ele e para os companheiros que estavam no navio, no barco com ele. Quando nós fugimos do chamado de Deus, nós somos um problema para nós e para os outros. Meu irmão e minha irmã, Deus deu vocação para cada um de nós. Se a sua vocação é para a arte, faça para a glória de Deus. Se Deus te chamou para fazer rima, poesia, rap, faça para a glória de Deus. Se Deus te chamou para cuidar de pessoas, do corpo de pessoas, exerça a medicina para a glória de Deus. Se Deus te chamou para construir, construa para a glória de Deus. Se Deus te chamou para pregar, pregue para a glória de Deus. Só não enterre o seu talento, porque se você o enterrar, você vai ouvir no dia da prestação de contas que virá. E algumas pessoas serão apartadas do reino vindouro, do reino de Deus. Algumas pessoas ouvirão não da parte de Deus. Sai para lá, servo inútil, servo que enterrou os seus talentos. Que nós não ouçamos isso. E que Deus em Cristo possa nos abençoar. Senhor, muito obrigado por esse momento na tua casa. Que nós não sejamos servos negligentes, servos que enterram os seus talentos.